Respeitado. Eu quero, estou na linha aqui com o meu querido Átila Torres, está aqui com a gente, ele que é representante de todos os esportes amadores aqui de Salvador, está sempre organizando aqui convenções, é um cara que eu tenho uma consideração muito grande, um amigo pessoal que eu tenho e faço questão de dar espaço para ele, para que ele possa falar conosco nesse momento de Covid-19. A gente sabe que as academias estão fechadas, é que as praças públicas, os espaços que as pessoas utilizavam para fazer atividade física também estão fechados. Tem determinados lugares onde tinha aquelas praças que foram colocadas pela prefeitura. A prefeitura já tirou equipamento. Quero saber dele como é que os desportistas estão vivendo nesse momento de Covid. Bom dia, professor.
É um prazer estar falando no programa Direto ao Ponto da Rádio FEM. Sou seu fã, sou fã de Cintia aí. Acho muito importante todo esse debate e essa informação com relação ao Covid-19, até porque o que falta hoje para todos nós é cultura, é informação, é educação. E mais do que nunca, os meios de imprensa precisam proporcionar isso à população.
Ok, mestre Átila, você milita no Taekwondo há muito tempo, né? Quanto tempo exatamente, professor?
Eu tenho 51 anos, iniciei o Taekwondo há 41 anos e foi muito importante isso na minha vida, porque tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte, ao Taekwondo, à atividade física, porque eu vim do interior, eu era extremamente tímido e através do esporte eu consegui me sociabilizar. Depois fiz um processo de planejamento de carreira, deixei de ser esportista, porque, né, 51 anos já não dá mais, você acaba, né? Aí, além de ter feito educação física, fiz administração e hoje eu gerencio e trabalho com gestão esportiva no estado já há alguns anos. Então, o Taekwondo, especificamente, como você perguntou, eu tenho 41 anos, sou apaixonado, não sou mais atleta, é vigente, né? A última competição eu subi no pódio foi em 96, mas eu nunca deixei o Taekwondo, seja ele através da gestão esportiva, seja ele lutando pelo esporte, e agora, de uma forma mais abrangente, cuidando de todo o esporte da Bahia e do Brasil.
Ok, professor Átila, me diz o seguinte, o corpo de um atleta ele precisa estar sempre ativo. Com academias fechadas, com clubes fechados, como é que esses atletas das mais variadas modalidades estão fazendo? O que eles estão fazendo para poder manter o seu condicionamento físico?
São duas coisas bem distintas, né? O fato da necessidade do atleta precisar, muitas vezes, de determinadas estruturas para aumentar o seu empenho físico, não tira a realidade do momento que nós estamos vivendo. Então, mesmo com todas as dificuldades, precisamos estar em casa, precisamos entender o momento, porque amanhã, se nós não tivermos a nossa vida, se nós não preservarmos o que é mais importante, que é a nossa vida, a vida de todos, nada vai acontecer. Não vai acontecer competição, não teremos subir no pódio, não vai ter patrocínio, não vai ter nada. Então, isso é o primeiro ponto. Agora, uma vez estando em casa e eu sendo atleta, eu preciso continuar a atividade. Porém, é impossível em casa, com raríssimas exceções, que pessoas possam ter dentro de casa uma academia ou uma estrutura grande para que você possa fazer um circuito, aumentar, ou seja, seguir o processo de periodização do seu treinamento. Então, isso é impossível. Agora, manter é possível sim, independente do espaço. Assim, hoje, claro, todo atleta tem algum tipo de acompanhamento físico e eles estão adaptando a rotina de casa, dentro da sala, do quarto, isso independente do tamanho físico. Então, agora, claro, também temos as pessoas que não são atletas e que também precisam fazer atividade física. Atividade física é uma necessidade de qualquer pessoa. Atividade física é relacionada à saúde, principalmente, está comprovado que quem tem uma imunidade melhor tem uma propensão menor de ou adquirir o vírus, ou uma vez adquirido, isso venha se agravar. Então, assim, também é possível, e aí é até mais fácil para essas pessoas, né? Quem já faz atividade física pode estar seguindo o treinamento provável que já fazia na academia, ou até fazer. Na China, teve um rapaz que fez uma maratona ao redor da mesa. Então, assim, criatividade, eu acho que neste momento o nome é criatividade, claro, associado à solidariedade, porque sem solidariedade, meu amigo, nós não vamos para lugar nenhum, porque não somos sós.
Acho, Alessandra Kelly, tudo bem?
Tudo bom, Kelly, como está você?
Tudo jóia. Átila, o que a gente tem visto muito desde que começou o isolamento social são pessoas fazendo atividade em casa, como você também aí colocou, e algumas academias oferecendo serviço online. Só que eu mesmo, quando vou para a academia, raramente... Normalmente eu me lesiono, às vezes o professor não está ali olhando como é que eu estou executando o exercício, estou fazendo a coisa errada. E aí eu fico imaginando as pessoas em casa, que não tem ninguém para supervisionar. E aí eu imagino que as pessoas devem também se lesionar bastante. Você, como educador físico, como é que você. Qual seria a dica que você poderia dar para as pessoas que fazem essa atividade em casa, que não tem ninguém para supervisionar e pode de repente se lesionar?
A gente também não tem como resolver todos os problemas. Eu acho que a gente tem que entender que sim, é necessário o acompanhamento de um profissional de educação física, indiscutivelmente, inclusive, luto muito pelas nossas 400 praças, e que não tem profissionais hoje acompanhando muitas das pessoas que estão ali, né, fazendo suas atividades. Em casa não é diferente. Também o ideal é que você tenha, mas diante do isolamento, em todo mundo tem uma boa internet, em todo mundo tem uma condição de estar pagando um profissional ou algum tipo de consultoria. E também, vamos ser muito sinceros, tem muita gente que não é habilitada e está hoje aí passando programas na internet. Também eu não entendo que seja adequado. Porém, nós não estamos falando aqui de uma alta performance. Então, às vezes, a atividade física que eu vou fazer não precisa ter uma intensidade grande para que eu possa necessariamente ter uma perda de gordura ou um ganho muscular. O objetivo não é isso. O objetivo é te manter ativo. Então, a gente sobe escada naturalmente, a gente senta numa cadeira de forma natural, a gente anda. Então, é procurar fazer atividade usando o bom senso de forma que isso não lhe prejudique. Então, não vou mandar ninguém estar se pendurando, ficando de cabeça para baixo em uma barra, ou fazendo atividades que são extremamente difíceis. Não adianta, porque sim, aí vai se lesionar. A questão de muitas pessoas se lesionarem das academias, que é comum, não é porque está com um profissional que isso não pode acontecer, é porque o profissional ele vai trabalhar sempre no seu limite. E às vezes possa, naquele dia, a musculatura, enfim, não está tão aquecida, e aí você se lesionar. Em casa, o objetivo não é esse. Não é você chegar no seu limite, é você sair do sedentarismo. Hoje, uma preocupação nossa, real, todos os profissionais de saúde, é fazer com que as pessoas também tenham uma saúde mental. E a atividade física vai proporcionar isso. Mas quando eu falo atividade física, ninguém está falando de maratona, ninguém está falando aí de ser atleta, né? Atleta é uma coisa, e me permita aqui dizer, atleta não é sinônimo de saúde, viu? Digo isso aqui claramente. Saúde é uma outra coisa, atleta é sinônimo de performance. A gente está falando, no caso do sedentário, está fazendo o caso do dia a dia, essa pessoa, o objetivo dela é se manter ativo.
Valeu, a gente está conversando aqui com o professor Átila Torres. Ele está batendo um papo aqui conosco, aqui na Rádio 100. Átila, professor Átila, a gente vai dar uma passadinha num break, um minutinho só, daqui a pouco a gente volta contigo. Valeu?
Claro, meu querido.
47. Professor Átila Torres, o esporte amador está precisando, acredito eu, que de mais representatividade. As federações de esporte amador, de um modo geral, todas as federações estão muito capenga, não é, professor?
é uma realidade. A questão maior é que os principais, a grande maioria dos presidentes, eles não são gestores esportivos, eles foram ex-atletas e professores, e acabam sem ter a noção de gestão, não conseguindo a performance administrativa que é necessário na gestão. Então, só amar o esporte não resolve. Só gostar de esporte também não resolve. A pessoa precisa entender o processo. Eu posso amar rádio, mas não é por isso que eu vou sentar aí ao lado de Igor de Cíntia para poder tentar ser radialista. Eu preciso ter toda uma formação, toda uma orientação, toda uma capacitação para fazer o correto. Então, o que está acontecendo é isso, mas pior do que isso é a falta de apoio a ele. Porque isso a gente não pode evitar. Tem uma federação, vai ser votada dentro das regras estatutárias e aquelas outras pessoas vão ser eleitas. Pronto, isso é uma realidade. Então, independente de ter critérios ou não para que aquela pessoa possa estar ali, ela precisa de apoio. E hoje eu entendo que o Estado, o município, precisa se preocupar com isso. Porque o esporte salvador, ele não é visto como prioridade. Eu digo isso claramente. Olha, nós temos o melhor governador do Brasil, temos o melhor prefeito do Brasil, e não temos o melhor esporte do Brasil. Ou seja, falta, na minha concepção, pessoas dentro do executivo e do legislativo que entendam, que façam comissões, que discutam o esporte para fazer com que o esporte possa ser prioridade. E sabe por quê, Igor? Sabe por quê, Igor? Porque a partir do momento que o esporte começa a funcionar no Estado, eu vou ter gente com menos doenças, porque o esporte proporciona saúde. Eu vou ter alunos com uma escolaridade melhor, porque o esporte dá uma concentração maior. Eu vou ter pessoas extremamente mais disciplinadas, então eu não vou ter pessoas brigando e criando confusão. Eu vou ter pessoas muito mais humanas, porque o esporte te dá essa visão da sociabilidade. Eu vou ter uma inclusão enorme. Então, muitas pessoas que vivem à margem vão poder estar entrando na sociedade. Ou seja, mas, infelizmente, e aí eu vou dizer muito sincero aqui, a questão não é dos governantes, a questão é de quem está gerenciando o esporte. Não são pessoas que têm uma visão esportiva, uma visão de gestão para mudar isso. Falta vontade política. Eu comentei anteriormente, nós temos em Salvador 400 praças e não temos profissionais. Colocam aparelhos onde essas pessoas podem ir lá ficar fazendo, podem se lesionar, podem ter algum tipo de doença, podem ser hipertenso, enfim. E aí elas ficam lá fazendo sozinhas aqueles exercícios e isso pode gerar um problema. Em compensação, nós temos profissionais de educação física na rede pública que podem estar lá, tudo bem, não vai ser tempo integral, mas em algum momento tendo esse momento. Então, sim, as federações estão sofrendo. Neste momento, especificamente, estão sofrendo muito, muito. Ou seja, academias hoje estão diversas, não é fechadas, não. É fechando, encerrando as suas atividades. Professores estão passando muita dificuldade porque trabalhavam como autônomo ali, como personal. As academias de artes marciais estão, meu amigo, em decadência porque as pessoas não estão recebendo, viviam desse dia a dia. Então, sim, o poder público precisa olhar para o esporte. Nós não temos uma bancada esportiva, não temos uma comissão de esporte. Então, precisamos sim olhar o esporte como ação pública para Salvador e para o estado da Bahia.
Ok, então a gente já está encerrando a nossa entrevista, mas de qualquer forma, para poder encerrar, a minha última pergunta é a seguinte. Então, você quer dizer com isso o quê? Que as federações, elas precisam parar de olhar para seu próprio umbigo e entender que precisam de uma representação política para defender seus interesses e ter um crescimento. É isso que você quer dizer?
Eu quero dizer que o esporte, ele não é um ídolo. Eu quero dizer que o esporte, ele é fantástico, ele é fundamental, mas ele não é unido. Você coloca 65 mil pessoas dentro de um estádio para assistir um jogo e você não faz essas pessoas saírem para estar lutando pelo esporte. Você vê hoje aí todas as manifestações que as pessoas fazem mas não, você não vê nenhum tipo de manifestação do esporte. Você não vê as pessoas saírem para votar em pessoas relacionadas ao esporte. E aí eu não estou falando do futebol não, viu? Do futebol nós temos até alguns representantes. Nós precisamos de um representante do esporte como um todo, e que veja o esporte amador. Ou seja, o cara que nunca andou nos corredores, ele não sabe o que, que precisa. As pessoas que nunca vivenciaram uma academia, uma associação, uma federação, um campeonato, eles não sabem, e vão ficar simplesmente filosofando. E nós não podemos mais isso. Então, o esporte hoje precisa se unir. A palavra, que a palavra é solidariedade, nesse momento que a gente vive do Covid-19, no esporte a palavra é união. Todos nós precisamos nos unir para buscar políticas públicas para a gente. E aí, esse será o grande segredo para o esporte sair. Principalmente quando vier a segunda onda, que é econômica. Senão o esporte vai falir. Só para dizer, nós temos os melhores gestores do Brasil, mas não temos o melhor esporte no Brasil, como não temos diversas coisas do Brasil aqui na Bahia, em Salvador especificamente. Então precisamos hoje mudar. Então a palavra é união do esporte.
Valeu. Átila, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que os microfones aqui da Rádio 100 estão sempre abertos para você. Do Direto ao Ponto, você sabe que o canal de comunicação completamente aberto para você e para o esporte amador, viu?
Queria agradecer, Igor, o espaço para poder falar num momento tão importante, com perguntas tão, tão esclarecedoras como as de vocês, para toda a comunidade, porque quando a gente fala em atividade física, a gente está falando do idoso, está falando da criança, está falando do sedentário, do obeso, ou seja, a gente fala todo mundo. E poder esclarecer sobre a atividade física para toda essa população é realmente um luxo. Até porque o esporte amador não tem abertura, não tem oportunidade nos canais de imprensa. E vocês fazendo isso, vocês dão um exemplo para todos nós. Obrigado, um beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês, grande acesso que esteja com vocês. Parabéns pelo trabalho, estarei sempre à disposição de vocês.
Beleza, tá aí. Falamos com o professor Átila Torres, ele que é um dos representantes, né? Talvez até o mais importante representante hoje do esporte amador aqui na Bahia, batendo papo sobre essas dificuldades que estão acontecendo aí com as academias, com o esporte amador na Bahia como um todo. Antônio Daniel Mota. É isso aí, Mota. É isso aí, Mota. É isso aí.